Hoje é 7 de setembro. Hoje lembramos da independência do Brasil, mas o país teve essa semana uma série de novas denúncias, de fatos novos, né? Fatos novos do mesmo, que envolvem desde denúncia de Lula para o Palocci, uma mala com mais de 50 milhões de reais num imóvel em Salvador. Nós tivemos o empresário Joesley Batista em uma gravação com o executivo de sua empresa falando da relação perniciosa entre o poder público e privado. Coisas que nós já tivemos aí várias informações sobre isso. Fora isso, as novas denúncias contra o presidente Temer. Mas o país está vivendo um momento em que a democracia avança ou não? Como entender na semana da pátria uma pátria tão manchada? Para falarmos sobre este tema, está aqui comigo, no estúdio da CBN, que você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso site, cbnmaringá.com.br. Você pode ver essa entrevista pelo nosso Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. E você vai lá, liga no Facebook, você vai ver aqui comigo, Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá. É um parceiro nosso, está sempre aqui conversando com a gente sobre essas questões de política, entendendo um pouco, não só as questões nacionais, estaduais, mas locais. Professor Reginaldo, bom dia mais uma vez. Obrigado por estar aqui de novo com a gente.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui, mesmo quando a pauta tem essa complicação.
Eu sempre lhe chamo para uma pauta meio complicada. Essa semana é complicadíssima. A gente está numa semana da pátria, todo mundo tentando pensar num país independente, futuro, liberdade. Pô, mas os fatos, às vezes, mancham um pouco isso. Como é que o brasileiro deve entender a independência? E como é que ele deve entender, principalmente, digerir essa semana?
As comemorações da Semana da Pátria, elas são filhas do seu tempo. Então a forma como a gente pensa o 7 de setembro não é a mesma como era pensada há 50, 100 anos. Até o estabelecimento do 7 de setembro como data nacional, não foi automático. Houve uma disputa inicial, havia datas alternativas. A figura do Dom Pedro foi disputada, ela foi desprestigiada, foi reabilitada. Então é um percurso longo, né? Cada época institui os seus marcos e o significado deles. Com o tempo, o 7 de setembro, ele deixou de ser apenas a data de instituição do Estado Nacional, que é a separação do Brasil de Portugal, para ser um momento convocador de uma reflexão sobre a nação. Não só o Estado, a instituição jurídico-política, mas o povo brasileiro. Essa convocação decorre do fato de que, por exemplo, a instituição do Estado Nacional, em 1822 em diante, ela não alterou a estrutura social. O Brasil continuou com uma escravidão, abismos sociais, avançou, mas preservou muito do seu passado colonial, né? Então a pergunta que se fazia é, que pátria é essa? Que cidadão é esse? Que nação é essa? À medida que o Brasil proclamou a República, essas perguntas foram atualizadas, né? Então, nas últimas décadas, principalmente depois do final da ditadura civil-militar de 64, a Semana da Pátria é um momento de reflexão sobre a nação. Qual o tamanho da polis, da cidadania política, da cidadania social, qual que é o futuro que nós queremos para a nação. Então, isso orienta um pouco a nossa reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil. O Estado brasileiro está em crise, mas a nação está em crise? Ou como é que a nação pode reagir e reinstituir o Estado Nacional à luz de suas próprias prioridades? Então é um momento realmente conflitivo, angustiante, mas toda crise é uma convocação a uma superação. E só quem pode superar a crise é o povo brasileiro, né? É um povo amplo, pluralista, certamente não existe só uma solução. Não existe solução simples para problemas complexos. Então a gente tem que trabalhar coletivamente, democraticamente, respeitando o pluralismo para encontrar os caminhos que nos levem para o futuro, um futuro que aperfeiçoe as instituições políticas e que corresponda aos anseios democráticos e de um patamar mais elevado de cidadania do povo brasileiro. É assim que eu enxergo esse momento.
Por essa sua última análise sobre o povo e principalmente sobre as instituições, eu queria aproveitar um pouco mais, explorar um pouco mais isso, diante dos fatos que nós estamos agora, né, diante deles, não só esta semana, eu acho que eles são apenas um desdobramento do que a gente já tem acompanhado há um tempo. Como é que o cidadão, o povo brasileiro, vai digerir? Nós estamos tendo aí uma cadeia de informações, uma aula, como o senhor também é professor e sabe disso, do que é a relação do poder no Brasil, como é que se constitui o poder. E um povo que tem o direito ao voto, a democracia o dá, o poder de escolha. E muitos dos homens que os decepcionam hoje, né, o povo brasileiro que decepciona o povo brasileiro, são homens escolhidos pelo voto.
Eu tenho receio não da perplexidade, mas da apatia. Porque a sucessão de notícias ruins pode levar à apatia, ao absenteísmo. O cidadão ele se abstém de fazer política. E esse essa não é a melhor solução, né? Achar que não há solução, então eu vou me recolher à minha vida privada e deixo o espaço público para aquelas pessoas que estão sendo alvejadas agora por denúncias, que essas pessoas continuarão a fazer política em todas as correntes, né?
A questão do abandono, do tipo, diante de tanta desgraça, eu esqueço e largo mão disso.
Sim, eu vou me refugio na minha vida privada. Nada contra as pessoas que fazem isso, mas é que as coisas têm um custo. A ação tem um custo e a abstenção tem um custo. Então, é melhor agir, porque a abstenção é uma forma de ação também, porque você delega a outros a prerrogativa de tomar decisão em seu nome, de modificar a situação. Então, o convite à ação ele é sempre interessante por esse motivo, ainda que a situação não ofereça soluções muito simples. As notícias ruins, elas podem ser pensadas de uma outra maneira. É melhor saber ou melhor não saber. Porque quando a gente não sabe, a gente continua tomando decisões. Só que nós tomamos decisões corretas com ausência de informação? Nós somos professores, você e eu, né? Então a gente prepara os alunos para que eles possam... A gente não diz o que eles devem fazer, não é o papel do professor. O professor deve preparar o aluno para que em situações concretas ele tome as melhores decisões para a vida dele, como cidadão. A gente não vai lá pegar na mão dele para ele fazer. Uhum. O empresário, quando contrata um colaborador, como se diz hoje, ele quer que essa pessoa tenha capacidade de tomada de decisões. Então, a boa tomada de decisões supõe o máximo possível de informações, sendo informações ruins ou não. Se os fatos são negativos, como a gente está percebendo crescentemente, é melhor tomar consciência deles para que a gente possa tomar as decisões. Só que numa sociedade pluralista, o que eu considero solução não vai coincidir necessariamente com o ponto de vista de alguns ouvintes. Então nós temos que construir instituições que possam aferir uma maioria para que haja uma solução democratizada, que a maioria prevaleça, mas em que a minoria possa opinar nessa tomada de decisões e continuar a existir mesmo quando essa maioria for formada. A democracia não é um regime em que a maioria prevalece. É o regime que a maioria prevalece, mas em que as minorias têm vez e voto também. Quando você toma a decisão, tem de prevalecer a vontade da maioria, mas você não elimina a minoria. O pluralismo ele tem que existir em todas as fases, né? Então, uma situação como essa, complexa, vai exigir soluções complexas. Então, quanto mais debates houver, melhor, para que as pessoas se posicionem. E não há solução sem que a gente crie e consolide instituições. As soluções não são individuais, né? Uhum. Num momento como esse, é muito comum que a gente pense em atalhos, em um certo salvacionismo, né? Mas isso é um atalho que às vezes nos leva para uma situação mais perigosa mesmo, né? As democracias sólidas são aquelas democracias que cultivam as instituições. É como se fosse uma semente que você vai preparando, ela vai se transformando você vai regando, até que se torne uma instituição sólida e robusta, né? Nada disso é automático. Então, hoje há um certo descrédito de todas as instituições, porque atinge os partidos políticos, a instituição da governamental, o próprio judiciário, que tinha bastante credibilidade, começa a ser arranhado por esses escândalos. Então, quem vai nos salvar? Ninguém vai nos salvar.
Exatamente.
Nós é que temos que construir as alternativas, e não há alternativa se a gente não fortalecer ou reconstruir as instituições. Porque essa é que é a base de uma democracia sólida, né? Nós temos que ter um judiciário sólido, temos que ter um legislativo sólido, um executivo sólido. A instituição do voto tem que ser valorizada. Os partidos políticos estão demonizados hoje, até o nome do partido parece que entrou em desuso. Mas é preciso tomar cuidado para não jogar a criança fora com a água suja, com a bacia, com o sabonete, com a toalha, né? Porque a humanidade, você professor de história sabe disso, embora o que vá dizer possa suscitar debate, a humanidade não inventou nenhuma instituição melhor para representar o pluralismo político do que os partidos. Porque os partidos, eles são, até na etimologia, representações de parte da corrente de opinião da sociedade. Então, se eu tenho uma formação liberal, preciso de um partido liberal. Se eu tenho uma formação socialista, preciso de um partido socialista. Qualquer que seja a formação, isso tem que estar representado em instituições. E os partidos, eles representam essas correntes de opinião. Então, em vez de demonizar o partido, eu tenho que... E se eles estão em crise, a minha visão é que nós devemos construir meios de sanear a situação e fortalecer as instituições, né? Porque elas são vitais para o pluralismo. Não houve sociedades que atacassem os partidos e preservassem o pluralismo.
Queria pegar a fala que o senhor teve como professor-aluno. A gente não vai dizer para os alunos o que eles têm que fazer, mas a gente tem que mostrar o máximo possível o contexto, o conhecimento, as condições em que eles vivem, para eles tomarem as decisões. Mas o Brasil está longe da sala de aula.
Sim, sim.
A maior parte dos brasileiros vão digerir essa quantidade de informações como? O senhor, como professor, sabe que quando a gente vai transmitir as informações para os nossos alunos, nós nos preparamos para dar uma informação com uma intenção. Sabe lá qual é a intenção do aluno e como é que ele está digerindo as informações dele. Quando poucos passam pela sala de aula e têm a capacidade de digerir de uma forma mais consciente as informações que se passam, o que a gente pode esperar da democracia num país que, às vezes, ignora essa complexidade que o senhor fala das coisas?
Eu não tenho alternativa senão ser otimista, né? Porque se eu não for otimista, vai sobrar o quê? É terra arrasada. Então, é uma situação complexa, porque nós temos uma camada populacional bastante ampla e a forma de interagir com essas circunstâncias nem sempre é de... a proativa, né? Existe o absenteísmo, existe o ceticismo, existe essa procura de atalhos e, fundamentalmente, esse é o lado positivo, existe uma diversidade de opiniões sobre o que acontece e sobre o que deve acontecer para solucionar isso tudo. Então, ninguém vai ter uma fórmula para interagir com esse contexto todo. Nós vivemos num mundo midiático, em que as coisas se tornam verdade mesmo antes de serem comprovadas, né? Mesmo esse processo de denúncia, então, se saiu na mídia, quem estiver alvejado pela denúncia está, de certa forma, criminalizado. E não importa o que vai acontecer depois. Isso já acontecia antes também, né? É que, com a aceleração das mídias, isso...
Ficou mais visível, vamos dizer
assim. Se acentua. Desde que existe jornal, rádio, essas coisas acontecem, né? A informação circula numa velocidade e a defesa circula noutra velocidade. E essa circulação inicial, ela provoca consequências políticas. Mas isso é do jogo. Quem não gosta disso não participa da política, né? Isso está colocado desde o primeiro momento. Então, eu não tenho nenhuma solução e ninguém tem uma solução para isso, né? Exceto recomendar que as pessoas participem da vida política, sejam cidadãos plenos, de acordo com a sua orientação, a forma como enxergue o mundo, e procurem atuar e fortalecer as instituições, reconstruir as instituições, né? Porque se alguém te der uma fórmula, ele vai estar querendo aprisionar o mundo a partir do campo de visão dele. Uma sociedade pluralista não comporta isso. E provavelmente essa fórmula muito fechadinha, ela vai ser apenas um dos atalhos, né, que não nos levarão talvez a situações mais complexas. É uma brincadeira que se faz, né, que até em palestra a gente costuma dizer, que para todo problema complexo existe uma solução simples, rápida e completamente errada. Então a gente precisa ter um pouco de paciência histórica, saber ouvir, saber falar no momento certo, tentar entender o tanto quanto possível a complexidade dos fatos, se desviar dos atalhos e seguir a velha fórmula também. Isso parece frase feita e é, mas a gente sabe que isso é verdadeiro. Sozinho a gente vai mais rápido. Só que para onde, né?
É verdade.
Quando você anda junto, você pode ir mais devagar, mas a chance de você chegar mais longe é bem maior, porque essas soluções, elas são compactuadas com mais pessoas, e elas podem ser mais efetivas.
Inclusive, entre as pessoas.
Isso.
Sr. Ginaldo, muito obrigado por essa conversa, e agradeço mais uma vez a sua presença aqui na CBN.
É sempre uma alegria estar aqui, Jusso.
Conversei com o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, parceiro nosso aqui já de muitas conversas e muitas outras que virão. Professor Reginaldo Dias, falamos um pouco sobre a independência, complexidade do momento que estamos vivendo E é claro, né, a importância do cidadão, da população, de agir, reagir, mas não se omitir.